O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Aqui quem fala é Vitória Marcelino e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com a minha parceira Mariana Gulo. Boa noite, Mariana, tudo bem?
Boa noite, Vitória, tudo tranquilo? E a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Estamos falando diretamente dos estúdios da Universitária, fazendo chegar até você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira.
Nos destaques regionais, Giovana Salum fala sobre o Uberlândia Esporte Clube na primeira rodada do hexagonal final do Mineiro Módulo 2. Os outros jogos da rodada e a classificação geral do hexagonal final. Além disso, também o time do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal.
No quadro nacional, Helder Rodrigues traz a grande campeã do Brasileiro Feminino A3, o restante dos jogos pela Liga Nacional de Futsal, com a atualização da tabela e um giro pela 12ª rodada do Brasileirão Série A.
No tradicional Giro pelo Mundo, Andrei Gobo te deixa por dentro de tudo sobre a Liga das Nações de Vôlei e as movimentações do mercado da bola.
No quadro opinativo dessa semana, Euler Reis solta o verbo sobre a violência das torcidas organizadas, com destaque para os acontecimentos nos jogos de Santos e Vasco na rodada 11.
Na súmula dessa semana, Bernardo Júnior fala tudo sobre a possível escalação da seleção feminina na Copa do Mundo.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do Uberlândia Esporte Clube na primeira rodada do hexagonal final do Mineiro Módulo 2.
Destaques de Uberlândia e região.
Conta pra gente o que rolou, Giovana Salum. Boa noite.
Boa noite, Mari. Boa noite, Vitória. E uma excelente noite pra você, ouvinte ligado do Tiro Livre. Pois é, gente. Esse último fim de semana marcou o início do hexagonal final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, no qual os 6 times que tiveram as maiores pontuações nas classificatórias se enfrentam para decidir quais serão as duas equipes que entrarão para a elite do nosso estadual de futebol na próxima temporada. Nessa primeira rodada, o Uberlândia Esporte Clube enfrentou o Betim lá no Parque do Sabiá, mas nenhum dos times tirou o zero do placar e a partida terminou empatada. Logo no primeiro tempo já tivemos uma ideia de como o restante do jogo seria. Os dois times fizeram uma partida compacta, de poucas chances e bolas muito truncadas, sem que qualquer equipe criasse grandes oportunidades para abrir o placar. Essa atmosfera permaneceu no segundo tempo, com a pequena mudança de que o Betim se mostrou um pouco mais agressivo no ataque após o intervalo. Mesmo assim, foi um jogo em que faltou iniciativas vindas de ambos os times, o que encaminhou para o decepcionante placar de 0-0. Bom negócio para o Betim, que como visitante arrancou um ponto fora de casa. Péssimo para o Uberlândia, que além de vir de derrota, perde 2 pontos dentro de casa. Com isso, o Uberlândia e Betim estão coladinhos na tabela, mas com o Verdão ocupando a última posição da classificação atual do hexagonal final. O Tiro Livre foi até o Sabiá para acompanhar de pertinho a estreia do Verde no hexagonal, e ao soar do apito final, conversamos com Léo Xavier, volante do Uberlândia. O defensor deixou claro que a equipe pode evoluir, e que o foco está na resolução dos problemas que foram evidenciados durante o jogo de ontem.
A gente sabe que tem margem para melhorar sempre, sabemos o que erramos, sabemos o que a gente é bem, então é aperfeiçoar o que já está bom e correr atrás do que a gente está pecando e melhorar sempre.
Boa notícia foi o retorno de Rafael Castro, zagueiro do Verdão. O Beck se mostrou bastante emocionado por completar 90 minutos em campo depois de ficar 4 meses afastado dos gramados por lesão. Para ele, a palavra de ordem para a próxima partida do hexagonal é aperfeiçoamento.
É, como falei, né, fiquei 4 meses desde a minha última partida devido a lesões e hoje pude estrear, né, voltar a atuar 90 minutos. Fico feliz por ter desempenhado, ter ajudado a equipe de alguma forma. E agora é trabalhar, continuar trabalhando, continuar buscando o meu espaço como eu vim fazendo desde quando eu cheguei aqui, né? Cheguei faz pouco tempo, mas vim trabalhando para me condicionar fisicamente para poder estar 100% o mais rápido possível. E hoje, graças a Deus, pude atuar os 90 minutos novamente. Fico muito feliz, né? Pois todo jogador acho fica triste quando não consegue fazer o que mais ama. E hoje eu fico feliz de poder ter voltado a atuar os 90 minutos e espero trabalhar firme para continuar dando sequência.
Por fim, mas não menos importante, o comandante do Uberlândia, Ito Rock, deixou claro o papel importante dos pontos em seu plano de jogo e explicou a substituição de Kaique, que foi bastante questionada pelos torcedores e por nós que estávamos lá cobrindo.
Muito, né? São os jogadores que mais se desgastam em campo, né? Os extremos, pelo fato de ter que colocar velocidade ofensivamente, tentar um contra um nos dribles, e quando não tem a bola, voltar, ajudar na marcação, no apoio dos laterais adversários. Então são os atletas que mais se desgastam dentro de campo. Então a efetividade tanto do Kaique, quanto do Michel, quanto do Gabriel Henrique que entrou, do Márcio Júnior, enfim, todos os extremos nossos são os jogadores que mais se desgastam dentro de campo.
Ainda na linha das substituições, Rock comentou que a troca dos extremos tinha a intenção de dar um sangue novo para a equipe no último terço do campo.
Eu acho que aos 20, 25 minutos do segundo tempo, como eu disse, nós tentamos melhorar a situação, colocando um meia de origem, que é o Dudu. Trocamos extremos para dar um gás melhor, né? Nem porque estavam mal no jogo, e sim para que a gente pudesse ter um gás maior ali na parte física, né? Um pouco mais de velocidade. E futebol é assim, né? Nós poderíamos ter feito gol, como poderíamos ter tomado, porque nós ficamos um tanto quanto aberto também para o adversário ter essa situação de transição ofensiva contra nós. Então é esse último terço do campo, a gente vai ter que sempre melhorar, né? E a gente trabalha muito durante a semana para que isso aconteça.
E essas foram as últimas palavras de Ito Rock no comando do Uberlândia. Na tarde de hoje, a equipe anunciou a demissão do treinador em nota oficial. Abre aspas. O Uberlândia Esporte Clube informa o desligamento do treinador Ito Rock. O clube agradece ao profissional pela condução do time rumo à classificação ao hexagonal do Campeonato Mineiro e deseja boa sorte ao Ito na continuidade da sua já consolidada carreira. Fecha aspas. Agora o Verde parte em busca de um novo treinador para o restante da temporada.
E o restante dos jogos, Giovana, alguém despontou na tabela?
Pior que não, Vitória. Por mais incrível que pareça, todos os 3 jogos dessa primeira rodada do hexagonal terminaram empatados. Confesso que isso chega a ser um pouco curioso quando analisamos os resultados em sua totalidade. Começamos pelo jogo que abriu o hexagonal final, disputado entre o Itabirito e o Boa Esporte na tarde do último sábado, que ficou empatado em 1-1. Mais tarde, no mesmo dia, a URT enfrentou o Aimorés, e o empate foi mais animado, placar de 2-2. Dessa forma, a situação favorecia muito o Uberlândia, ou o Betim, para que um deles despontasse na tabela após o jogo da manhã de domingo. E como falamos, não foi o caso. Diante dessa situação, o critério de desempate foi a quantidade de gols que cada um marcou em suas respectivas partidas. Temos então Aimorés e URT juntos nas primeiras colocações, Boa Esporte e Itabirito em terceiro e quarto lugar, e Betim e Uberlândia em quinto e sexto, todos eles com 1 ponto acumulado na tabela. Vale lembrar que a segunda rodada do hexagonal final começa no próximo sábado, dessa vez com o Verdão da Mogiana jogando fora de casa contra o Aimorés. Se ganhar, sai da bagunça e vai para as cabeças, como diria o Eurico Miranda.
Gi, agora é esperar para ver como o nosso Verdão vai reagir. E agora, passando para o futebol de salão, como foi o jogo do Praia Clube pela rodada 12 da Liga Nacional de Futsal?
Então, Mari, no último sábado, o Praia voltou a jogar em casa e conseguiu uma vitória importante para a manutenção de sua campanha na LNF. O time aurinegro venceu o Blumenau, lanterninha do torneio, pelo placar de 4-2. O Praia saiu na frente aos 6 minutos do primeiro tempo, com o gol do Jonathan. O empate dos catarinenses veio no minuto seguinte, com o Vini Scola, que marcou contra. E fim do primeiro tempo. Foi na segunda etapa que a equipe mineira construiu a vitória. Barbosinha colocou Praia na frente pela segunda vez do jogo aos 5 minutos do segundo tempo, marcando de cabeça. Em seguida, aos 15, Neném Ribeiro marcou o terceiro para o Praia, seguido novamente de Barbosinha, que marcou o gol número 4 aos 17, encaminhando o resultado para o time da casa. Já o último gol da partida foi da autoria de Passamani, que marcou o segundo para os visitantes. Com essa vitória, o Praia Clube chegou aos 14 pontos em 12 jogos, alcançando até o momento a 13ª posição geral e estando dentro da zona classificatória para a próxima etapa do torneio. Também vale ressaltar que essa melhora no desempenho do time berlandense o coloca no caminho da tão esperada estabilização da equipe dentro do torneio, chegando ao seu terceiro jogo seguido sem perder. 2 vitórias e 1 empate. Sobre essa estabilização, o técnico do Praia Clube, alemão, comentou que a equipe vinha sofrendo muito com as lesões de jogadores, mas que agora a tendência é de melhora em relação à confiança do elenco conforme venham mais vitórias.
Eu vejo assim, né? A gente não vinha jogando mal todos os jogos, a gente já tem uma forma de jogar definida, acho que desde o início, sabe? Nós iniciamos lá a Copa Gramado, nós conseguimos manter uma boa parte do elenco. O que a gente vinha sofrendo com questões de lesões, né? Ainda vem sofrendo hoje, espero que o Paulo não tenha sido pior aí novamente no outro joelho. E no momento que a gente está tentando recuperar todos os atletas, né, a gente até iniciei trocando 4 minutos, que a gente tem condições, inclusive, de ter 3 formações. Né, então a gente vinha sofrendo com muito essa situação do departamento médico muito cheio, sempre jogadores importantes fora. Né, então eu acho assim, a gente precisa engatar 3 vitórias consecutivas, que é o que eu venho falando para eles. Né, hoje é o 4º jogo consecutivo sem derrota, né, nós empatamos lá aqui com o São José, empatamos fora, ganhamos da CBF e ganhamos hoje o jogo. Né. Era um jogo primordial, a gente precisava dos 3 pontos de qualquer maneira para a gente tentar subir na tabela. E temos um outro jogo fora, bastante difícil contra a equipe Tubarão, que precisamos pontuar. Né? A característica da equipe não vai mudar, é um jogo de pivô para frente, é um jogo com bastante movimentação, uma equipe bem treinada, bem definida. Eu acho que a gente precisa das 3 vitórias para a gente dar um boom como a gente deu ano passado na Liga.
Além disso, o comandante da equipe praiana atualizou a situação do pivô Paulo Felipe, que saiu lesionado na segunda etapa da partida.
Não, sem dúvida, né? É uma lesão muito parecida que ele teve no outro joelho, né? Ele rompeu o ligamento do LCA, ficou 9 meses fora, né? E a gente agora foi no outro joelho sozinho, praticamente igual da outra lesão. A gente torce para que não seja isso, né? Rezar e torcer para que não seja isso, seja alguma outra coisa um pouco mais leve. Que é muito triste para o atleta, para todos, né? Mas principalmente para ele, né? A família dele inteira, todo dentro da quadra. A gente sente muito, sabe, do empenho, dedicação dele, família aqui é da cidade, quanto que queria ele aqui, vem para cá e acontece essas 2 situações de lesão, é muito grave, né? Mas vamos agora torcer, tem que aguardar, não temos que fazer, né? Esperar o resultado dos exames aí para ver o que vai acontecer com ele.
O próximo compromisso do Praia Clube na LNF acontece no dia 3 de julho, daqui a exatamente uma semana, quando o time viajará até Santa Catarina para enfrentar o Tubarão. No mais, pessoal, vou ficando por aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Mari, Vitória, e uma ótima semana esportiva para vocês, ouvintes.
Muito bom ver o Praia aí se destacando e ter aí a oportunidade de falar com o alemão. Foi muito bom ter aqui no programa, valeu demais, Gi. Bom, seguindo, bora falar mais de futebol e futsal.
Destaques nacionais.
Helder, quem levou o título do Brasileirão Feminino A3? Deu a lógica ou rolou alguma surpresa?
Boa noite, muchachos e muchachas. E olha, sem surpresas no Brasileirão A3, Vitória. E digo mais, com direito a festa bonita na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Vinda de vitória por 2-0 lá no Pará, a equipe do Misto poderia perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim se sagraria campeã do Brasileirão Feminino A3. Mas perder em casa, de frente para o seu público, não seria a melhor forma de conquistar o caneco. Rola a bola no primeiro tempo e o jogo começa amarrado. Poucas chances lado a lado, mas o Misto levemente superior. Tanto que as melhores chances foram das donas da casa. Aos 37, Bia enfia boa bola para sua quixará Bia Batista, a camisa 11 tem tempo de dominar e tocar graciosamente na saída da goleira do Remo. 1-0 Misto, meia mão na taça e fim do primeiro tempo. Início da segunda etapa e com a necessidade de marcar pelo menos 3 para levar para os pênaltis, o Remo se lança ao ataque. Jogo aberto no calor do Pantanal e as tigresas davam a tônica, com mais liberdade para se infiltrar nas linhas paraenses. Em uma dessas infiltrações, Gabi invade a área dos visitantes, rabiscante, e é derrubada. penal para o misto aos 12 da segunda etapa. E ela mesma, Gabi, converte a cobrança. 2-0 misto. A partir daí, só deu misto, que até teve um gol anulado no fim da partida, mas que com certeza não fez falta. Fim de jogo, 2-0 misto, 4-0 no agregado frente ao Remo. E para situar para vocês a grandeza do feito do misto, trago alguns dados. Título invicto com 9 vitórias e um empate, 22 gols marcados e 2 sofridos. Além disso, o misto é a primeira equipe profissional de futebol do Mato Grosso a conquistar um título de expressão nacional. Simplesmente histórica essa página que as tigresas escreveram.
Massa demais, Helder. Agora que a gente já tá ligado no Brasileirão Feminino A3, me conta aí, como foi o restante da rodada de jogos na Liga Nacional de Futsal?
A 12ª rodada da LNF, além da vitória do Praia, contou com o empate do atual líder Joinville frente ao São Lourenço por 2-2. Cascavel 4, Taubaté 2, Corinthians 4 e Minas 4, além de Jaraguá e Tubarão 3-0 Jaraguá. E só goleada! Carlos Barbosa 9, Brasília 1, o vice-líder Magnus enfiou 5-1 no Pato, São José fora de casa 4-0 em cima do Marama, mesmo placar da Soeva para cima do Marreco. Jogaram mais cedo, às 7 da noite, Santo André e Sport Futuro, e agora às 8h15, Foz Cataratas e Atlântico. Amanhã fecha a rodada 12, o confronto entre Campo Mourão e Joaçaba, às 7 da noite. E a tabela segue da seguinte forma, provisoriamente. Joinville 32, Magnus 30, Atlântico Jaraguá 26, Cascavel 21, Corinthians 20. Carlos Barbosa e Minas 19, Santo André e Foz Cataratas 18, Pato, Tubarão e Assoeva 15 e São José, Praia e Marreco com 14, fechando o G16.
E voltando para o brasileiro, mas agora o masculino, como foi a rodada 12 da Série A?
Bora lá, Vi! No sábado, o Atlético Paranaense bateu o Corinthians por 1-0. Fluminense 2-1 em cima do Bahia, mesmo placar de Fortaleza e Atlético Mineiro. E Cruzeiro 1-0 em cima do São Paulo. Só vitória dos mandantes no sábado. Palmeiras perdeu para o Botafogo por 1-0, Grêmio enfiou 5-1 no Coritiba e Santos perdeu na vazia Vila Belmiro por 3-2 frente ao Flamengo. Bragantino bateu o Goiás por 10-0 e o Inter, jogando fora de casa, venceu o América Mineiro por 2-1. Também de portões fechados e em outra praça, Vasco e Cuiabá se enfrentam às 9 da noite de hoje. Dessa forma, o G6 atual do brasileiro ficou da seguinte forma. Botafogo 30 pontos, Grêmio 23, Flamengo e Palmeiras 22, Fluminense 21 e Internacional 20. E por hoje é só, pessoal. Forte abraço para vocês.
Valeu demais, Helder. Bom demais aí estar por dentro de tudo que está acontecendo. E agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo.
Destaques internacionais.
E para falar do que aconteceu no esporte internacional, com as novidades da Liga das Nações de Vôlei e as movimentações do mercado da bola, eu chamo o Andrei Gobo. Fala aí, Andrei.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Mariana. E uma excelente noite para todos os ouvintes do Tiro Livre. Começando, vamos falar sobre a Liga das Nações de Vôlei Masculina, com a seleção brasileira conseguindo 3 vitórias e 1 derrota nessa segunda semana de torneio realizada em Reims, na França. A única partida que a seleção brasileira tomou a derrota, os brasileiros também conseguiram levar a partida para o tie-break. Começando a cronologia, a seleção começou a semana fazendo um 3-0 em cima da Bulgária. O primeiro set teve um susto, com os búlgaros conseguindo a dianteira, mas os brasileiros conseguiram superar e virar os 2 pontos para fechar em 25-22. O segundo e o terceiro set foram de maior tranquilidade, com uma seleção dominante fechando a partida com sets de 25-18 e 25-15. A segunda partida da semana foi justamente a derrota contra a seleção japonesa, em uma partida de tirar qualquer um do sofá, mas que os brasileiros não conseguiram levar a vitória. Os samurais conseguiram os 2 primeiros sets de forma excelente, com destaque para o levantador, ou melhor, Garçom Sekita, que distribuía as bolas magicamente. 25-23 e 25-21 nos 2 sets japoneses. Mas os brasileiros acordaram para o jogo e conseguiram levar a partida para o tie-break, com destaque para os bloqueios brasileiros, que estavam um verdadeiro paredão, 25-18 e 25-22. No tie-break, foram 4 quebradas de match point para a seleção brasileira, mas os japoneses conseguiram fechar a partida de mais de 2 horas por 18-16. Na terceira partida, os brasileiros venceram os eslovenos de virada por 3-7-1, com destaque para as atuações de gala de Lucarelli e Alan, que se mostraram mais uma vez essenciais para a amarelinha. O primeiro set foi extremamente equilibrado e com trocas de pontos, mas que resultou em 25 a 23 para os eslovenos e um susto para a seleção brasileira botar as rédeas da partida. E, mesmo com placares mais apertados, os três sets mostraram que a equipe brasileira tinha ganhado a confiança de volta para levar a vitória, com sets de 25 a 21, 26 a 24 e 25 a 21, garantindo a vitória brasileira. A última partida da segunda semana foi contra os donos da casa e pode pedir um bom vinho e um croissant, porque a seleção brasileira não se afetou com a torcida francesa e fechou a etapa da França com mais uma vitória. Mas o jogo foi digno da elite do vôlei mundial, sem perder a intensidade e a qualidade em nenhum momento. O primeiro set foi mais tranquilo para os brasileiros, com uma boa vantagem e, mesmo com a reação francesa, terminou em 25 a 20. O segundo set foi de maior equilíbrio, com vantagem inicial dos franceses, mas a seleção brasileira conseguiu vencer o set por 25 a 23. O terceiro set foi a reação da França e a desatenção brasileira que comandaram, fechando em 25 a 19 para os franceses. Mas a reação tricolor parou por aí, porque a seleção brasileira conseguiu fechar a partida em 25 a 23. A seleção masculina volta a jogar apenas no dia 4 de julho contra a Itália. Já a seleção feminina volta a jogar a Liga das Nações nesta quarta-feira, às 10h30 da manhã, contra a Itália, pela terceira rodada do torneio. E saindo das quadras e indo para as mesas dos cartolas, executivos e empresários, vamos falar sobre como anda o mercado de transferências e vendas de jogadores no cenário europeu, que segue em sua pausa de verão. A principal das surpresas da semana aconteceu neste domingo e foi o completo desmonte da equipe do Chelsea, que venderá ou liberará praticamente toda uma equipe de 11 jogadores presentes no time de 2023 para uma reformulação intensa. Reformulação essa que venderá os jogadores para o mercado europeu, incluindo rivais londrinos, mas também para o emergente futebol saudita. Mas, para a reconstrução, o time precisa trazer novas peças, como o disputado goleiro de destaque da Inter de Milão na Champions League, Onana, que está sendo disputado pelo lado azul de Londres, e também pelo Manchester United, que está negociando também o ex-Chelsea Mason Mount. Outra peça a ser vendida de vez é o centroavante belga Lukaku, que era do Chelsea, mas estava emprestado para a Inter de Milão. O rival da Inter, o Milan, é um dos interessados pelo jogador. Entre as compras garantidas está a do recém-campeão de Champions League, Gundogan, que irá para o Barcelona. Gvardiol, croata do Leipzig, irá para o City. E Tonales, agora vai do Milan, para o Newcastle. Agora, para o caminhão de compras de jogadores que vão jogar na Liga Árabe, junto de Cristiano Ronaldo e Talisca, estão Koulibaly e Rubem Dias, que já estão garantidos no Al-Hilal, e Kanté no Al-Ittihad. O mercado da bola não para, então semana que vem você também confere as novas atualizações de compras e vendas nesse mercado. Gente, vou ficando por aqui. Valeu!
Bom, e agora bora seguir o programa, Mari.
Bora, Vi. No quadro opinativo dessa semana, chamamos Euler Reis para falar sobre a violência das torcidas organizadas no futebol. Em especial, o que rolou nos jogos de Vasco e Santos na rodada 11.
Agora, no Tiro Livre. Opinião.
Boa noite, Euler Reis. Apesar do torcedor ser paixão e quase nada de razão, isso é desculpa para a violência?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Mariana. E uma excelente noite para vocês, ouvintes do Tiro Livre. É, pessoal, o pau quebrou com força na rodada de número 11, nas partidas que envolveram Santos e Vasco. Enfim, vamos começar falando do Santos, que jogou o clássico com o Corinthians na Vila Belmiro na última quarta-feira, 21 de junho, às 20 horas. O Santos foi superado pelo Corinthians por 2-0 em seus domínios e ali na reta final do segundo tempo, por volta dos 43 minutos, começou a revolta, vamos classificar assim, da torcida santista. Cássio ia cobrar um tiro de meta para prosseguir a partida e começaram a cair bombas e sinalizadores na pequena área do goleiro corintiano. Obviamente, da parte do goleiro corintiano já não havia mais como prosseguir o jogo com literalmente bombas explodindo às costas dele. Então, eles basicamente se reuniram no meio de campo, tanto jogadores do Santos quanto jogadores do Corinthians, e decidiram por não prosseguir a partida. Os jogadores do Corinthians até ensaiaram uma saída rumo aos vestiários. Voaden insistiu que eles permanecessem um pouco dentro das quatro linhas, dentro do gramado, e posteriormente, quando se viu que realmente não tinha condição nenhuma do jogo prosseguir, porque os rojões continuavam caindo, as bombas continuavam caindo, enfim, decidiu-se, pelo árbitro da partida, o Leandro Voaden, por encerrar a fatura. No outro lado do estado ali, no caso no Rio de Janeiro, no estado vizinho, o Vasco foi superado pelo Goiás por 1-0 em seus domínios, na quinta-feira, dia 22 de junho, às 20 horas da noite também, com um frangaço do goleiro vascaíno, o que irrompeu a ira da torcida. Mas vamos dar um contexto aqui sobre o que rolou no jogo do Santos. Odair Helma foi demitido, e a violência sofrida em campo com os sinalizadores e os rojões prosseguiu para o ex-treinador santista, com o seu número tendo sido vazado, recebendo ele ameaças e sua família também durante toda aquela noite daquele dia e dias consecutivos. O Vasco teve uma situação bem mais complicada, a violência em São Januário foi muito maior, com quebradeira geral, tentativa de invasão de campo, rojões, bombas, posteriormente violência fora do estádio. Então foi uma situação muito mais tensa e muito pior do que aconteceu na Vila Belmiro, que realmente já tinha sido grave, então para vocês imaginarem. A punição que o Santos sofreu por todo episódio de violência foi portões fechados por pelo menos 30 dias, e isso é punição preliminar, porque pode agravar. No caso ali de São Januário, como teve bombas, rojões, depredação do estádio, cerco aos camarotes com os convidados do Goiás, violência fora do estádio, violência contra a polícia, arremessando bomba contra as polícias, a punição foi preliminarmente portões fechados por 30 dias, sem direito aos ingressos, até mesmo para que a torcida visitante pudesse frequentar ali o estádio. Posteriormente, a Justiça do Rio de Janeiro também interditou São Januário numa decisão que diz aqui, abre aspas, até que reste comprovada a presença das condições necessárias para a realização de eventos esportivos por meio de laudos técnicos atualizados. Então, Vasco e Santos seguem em situações delicadas, o Vasco afundado ali no Z4, o Santos ali muito próximo ali do Z4, ainda fora dessa zona da degola. E o que a gente pode perceber com isso? Torcedor, eu sei que futebol é paixão, eu mesmo fico muito bravo, para não usar um outro termo, quando o meu time não vai bem, meu time é o Cruzeiro, mas, gente, esse tipo de atitude não beneficia ninguém. Primeiro que não beneficia quem está no estádio, porque expõe ao risco ali os outros torcedores, então muitas vezes isso é fruto de torcidas organizadas, costumam ser organizadas até para os atos de violência em si. Então não costuma ser benéfico nem para quem está no estádio, nem para o time, porque literalmente não resolve nada. Não se teve nenhum time, acho que na história do futebol mundial, que melhorou o desempenho esportivo depois de passar por uma pressão violenta dentro de estádio. Então é uma atitude meio infrutífera e ainda prejudica os próprios clubes, porque São Januário, por exemplo, foi interditado. A torcida sabe-se lá quando vai retornar ao estádio do São Januário, a torcida do Vasco, para prestigiar o time, poder apoiar e aí sim, por meio do apoio, tentar ver se o time consegue reagir e melhorar o desempenho esportivo no campeonato. Então, eu acho que nada justifica, não é situação de time, se o time tá jogando mal, se o time, entre aspas, é sem vergonha e não honra a camisa, nada justifica a violência e ainda traz enormes prejuízos pro clube, complicando uma situação que já não é fácil. Então, pessoal, vamos colocar a mão na cabeça aí, qualquer torcedor de qualquer time que seja, não recorra à violência, proteste e lembre-se que isso é um esporte. Então, os atos de violência ainda colocam em risco a vida da própria pessoa que pratica o ato de violência e das outras pessoas no entorno. Então, gente, futebol não é sagrado, futebol não é a coisa mais importante do mundo, a sua segurança, a sua vida, a sua integridade são as coisas mais sagradas que existem. Encerro minha opinião por aqui, até semana que vem, e ó, mão na consciência todo mundo, tamo junto.
Valeu demais, Euler. Triste demais ficar sabendo que as torcidas têm essas questões aí que vão além da razão e deixam a emoção tomar conta de uma maneira que nem sempre é muito positiva. Mas agora vamos para a súmula Tiro Livre dessa semana.
Para isso, chamamos Bernardo Júnior para falar sobre a possível escalação da seleção feminina na Copa do Mundo.
Súmula Tiro Livre.
Boa noite, Bernardinho. Tudo bem?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Mariana. Tô bem. E boa noite aos ouvintes. Bora falar sobre a seleção brasileira feminina? Pois bem, estamos a menos de um mês da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia. E a nossa seleção medirá forças na estreia contra o Panamá. Mas fica a dúvida, como foi a recém-preparação do Brasil e quais serão as 26 selecionadas por Pia Sundhage amanhã para a competição? Apesar de ter participado de 9 Copas do Mundo, a seleção ainda não venceu o torneio. Nossa melhor campanha foi em 2007, na Copa do Mundo da China, amargurando o vice-campeonato em derrota frente à Alemanha por 2-0. No entanto, esse ano, o Brasil chega como favorito, com diversos novos nomes importantes e tendo feito uma ótima preparação. Em 2023, as brasileiras venceram Japão e Alemanha, empataram no tempo normal com a Inglaterra na final do torneio finalíssima, que bota frente a frente o campeão da Copa América e da Eurocopa, perdendo somente o título nos penais. Além disso, também perderam para Canadá e Estados Unidos. E aqui vale uma comparação com a preparação para a Copa de 2019. Naquela edição, o time comandado por Vadão chegou ao torneio com 9 derrotas seguidas. Então, a empolgação é justificada e o título é bastante almejado esse ano. A comandante Pia já foi vice-campeã do mundo e tem bastante experiência na área técnica. Nomes como Marta, Tamires e Bia Zanerato são dados como certos na convocação. Marta vem para sua última Copa, tendo disputado o torneio 5 vezes, em 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. E detalhe, ela marcou em todas as edições. A brasileira 6 vezes melhor do mundo é tida como referência no processo de transição do elenco. Tamires, uma das mais experientes do elenco, vai para sua terceira Copa do Mundo. Aos 35 anos, a lateral do Corinthians soma 138 jogos pela amarelinha e 6 gols marcados. Outro nome importante, Bia Zanerato, conhecida como Imperatriz, é remanescente de 2019 e referência no ataque do Brasil. Atualmente, a atacante do Palmeiras é uma das melhores em solo nacional, tendo balançado a rede 7 vezes em 15 jogos disputados. Dá para o ouvinte perceber que a geração brasileira é boa e mescla experiência boa com a juventude melhor ainda. Nossas meninas com certeza brigarão por esse título inédito tão esperado. E aqui eu me despeço. É sempre bom falar sobre a nossa seleção e vamos seguir de olho na preparação da Canarinho para o maior torneio de futebol do planeta. Muito obrigado e ótima semana a todos. Até a próxima e vai Brasil!
Mandou bem, Bernardo. Eu também tô aqui super ansiosa para ver as nossas queridas jogadoras brasileiras vestindo a amarelinha em campo. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A Diretoria de Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, DICULT, está com vagas abertas para novos bolsistas de extensão e de cultura, focadas em alunos da UFO e profissionais em diversas áreas, com o intuito de participar no Programa Institucional ao Apoio à Cultura, o PIAC.
Os aprovados trabalharão em projetos selecionados, vindo de proposta dos próprios estudantes da UFO.
O primeiro edital é direcionado aos bolsistas de cultura, em valores que vão de R$600 a R$1.000, para desenvolver atividades em um dos projetos. Já o segundo edital é direcionado aos profissionais de áreas específicas, e tanto o período de atuação quanto o salário vão de acordo com cada projeto.
O terceiro e último edital é destinado aos bolsistas de extensão, com bolsas no valor de R$400 durante o período do projeto.
Os três editais juntos abrigam um total de 60 vagas e vão desde vagas focadas em artes até a comunicação.
As inscrições para a Bolsa de Cultura terminam hoje. Enquanto isso, as inscrições para o auxílio financeiro, as atividades de extensão e projeto de cultura, a PEC e a Bolsa de Extensão vão até esta sexta-feira, dia 30.
Quer mais detalhes? Então acesse comunica.ufo.br.
É isso aí, Mari. E a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, a PROAI, está com o edital aberto para o recadastramento de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.
O edital tem duas modalidades: recadastramento e análises socioeconômicas para situações emergenciais excepcionais.
O processo de recadastramento será através da convocação dos estudantes aptos, que constam na lista publicada no site da PROAI. Os convocados serão informados por e-mail registrado no portal do estudante, necessitando que a inscrição seja feita no portal de serviços e graduação PSG. O estudante deverá repassar seus dados cadastrais, como nome completo, número de matrícula, documentos pessoais, renda familiar, entre outros. Todos os requisitos estão disponíveis no edital e todas as listas para convocação já estão disponíveis no site da PROAI, com as inscrições começando hoje. É importante destacar que quem não realiza o processo de recadastramento pode perder o auxílio, então fique atento.
Para mais informações, é só acessar o site comunica.ufo.br. Caso existam mais dúvidas sobre esse processo, acesse o site da PROAI, proai.ufo.br.
Apito final, tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 45 97. Repetindo, 34 999 96 45 97.
Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Giovana Salum, Andrei Gobo, Euler Reis, Bernardo Júnior e Théo Noguchi. Apresentado por mim, Mariana Gulo, e pela minha parceira, Vitória Marcelino. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Mari, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Vitória, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.